E nós estamos dando sequência ao assunto que começamos a abordar hoje, e hoje nós estamos fazendo mais uma repercussão, é sobre os documentos da inteligência, da Agência de Inteligência Norte-Americana, a CIA, a Embaixada Brasileira em Washington, solicitou ao governo dos Estados Unidos o acesso a esses documentos secretos. Determinação do Itamaraty é uma resposta ao pedido feito por Ivo Herzog, o fundador do Instituto Vladimir Herzog, filho do jornalista assassinado durante o regime. Conversamos com o Ivo ontem aqui no Jornal da USP no ar. Para ele, a divulgação recente deste documento, que liga o ex-presidente Geisel à execução de opositores políticos, é uma prova de que não havia porões, havia palácios da ditadura. Em entrevista aqui ao jornal, ele também revelou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode divulgar nos próximos dias mais uma sentença de condenação, né? Desta vez severa, pesada contra o Estado brasileiro. Não revelou exatamente os detalhes, mas Ivo tem esperanças de que pelo histórico e pelo transcorrer do processo, que o documento deve colocar o dedo na ferida, que é a lei da anistia. E eu vou discutir o assunto e as implicações, né, jurídicas, historiográficas, conteúdo destes documentos, com o professor Marcos Napolitano. Ele é professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor Marcos.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes do Jornal da USP.
E seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP no ar, professor.
Obrigado pelo convite.
E obrigado por aceitar a nossa solicitação, professor. Eu gostaria de ouvir, antes de nós entrarmos nos detalhes, exatamente, mais detalhes deste conteúdo. A gente sabe que parte deste conteúdo aparece tarjado, então algumas revelações foram feitas, outras ainda por vir, mas na sua avaliação, que peso, que implicação direta tem o fato, a descoberta, né, inclusive por um professor da Fundação Getúlio Vargas? Esse documento, o acesso foi em 2015, mas nós tomamos conhecimento agora. Que implicação direta na sua avaliação isto tem?
Bom, eu acho que tem implicações em dois níveis, né? O primeiro nível é historiográfico, embora ele propriamente não mude radicalmente a orientação de algumas análises, né? Eu mesmo defendo essa hipótese que não havia porões, havia uma conexão entre palácios e porões, vamos dizer assim, e quartéis, obviamente. Então, a primeira indicação é historiográfica. Nesse sentido, o documento confirma, é uma prova, vamos dizer, entre aspas, né, dessa conexão entre palácios, quartéis e porões, vamos dizer assim, da tortura. E, por outro lado, jurídica, né? Obviamente, meu foco é mais historiográfico, né? Mas eu acho que o documento também terá implicações jurídicas importantes, né? Como, enfim, já foram até anunciados por você.
Certamente. Pode vir, inclusive, esta punição. Tem um posicionamento do Ivo Herzog durante a entrevista aqui. Ele falou sobre a questão da soberania. Eu colocaria também essa questão, quer dizer, nós tivemos acesso à documentação durante a Comissão da Verdade, a parte dessa história, claro que precisou ser comprovada, documentada, e ele fala como pode, né, um país que se diz soberano ter de recorrer, né, agora a documentação lá nos Estados Unidos, a documentos secretos da Agência de Inteligência Norte-Americana para poder conhecer parte da nossa história.
Exatamente. Na verdade, assim, do ponto de vista historiográfico, é até saudável essa pesquisa, vamos dizer assim, sobre a história do nosso país em vários arquivos do mundo inteiro. Uhum. Né? Agora, do ponto de vista político e jurídico, realmente causa espanto, né? Que a gente tem, inclusive, que recorrer a um documento desse para poder reabrir um processo de discussão, reabrir um processo de, vamos dizer assim, revisão desse passado, enfim, recente. Sob o ponto de vista da historiografia, é interessante notar o seguinte, quer dizer, não causaria espanto, né, a presença de um documento secreto da CIA sobre tortura no Brasil, visto que, obviamente, os Estados Unidos apoiaram o golpe de Estado de 64 e, além disso, treinaram, né, em muitos casos, os nossos torturadores, os nossos interrogadores, dentro daquela lógica do combate mundial ao comunismo, né, e da doutrina de segurança nacional, né, e além dos Estados Unidos, vale lembrar que há pesquisas recentes comprovando a participação importante né, do know-how francês sobre a chamada doutrina da contra-insurgência, né, que também implicou em torturas disseminadas pela população, né. No caso da Argélia, né, eles desenvolveram especificamente no caso da guerra colonial da Argélia e depois trouxeram para a América Latina. Então, eu acho que esses e outros documentos ainda surgirão relativos a esse período da história do Brasil, né? E não só apenas revelando as conexões aí em relação à tortura, à repressão, mas também outras questões políticas que eu acho que ainda precisam ser pesquisadas, né?
Agora, detalhes, o que você sabe? O que é que tem exatamente nessa documentação? E o que é que o país, pode, o Brasil aqui pode ter acesso, as nossas autoridades, né? Porque parte desse documento, professor, tinha inclusive tarja, estava tarjado,
isso,
né?
Isso, aham. Então, é interessante isso, né? Na verdade, é um documento, é um memorando, né? Do William assinado pelo William Colby, que é do diretor da CIA, destinado ao secretário de Estado Henry Kissinger, né? E esse documento, ele tem 6 tópicos, né? E tem 20 linhas que ainda não foram desclassificadas. Isso é muito interessante, porque, portanto, é um documento que ainda pode conter muitas informações sensíveis, vamos dizer assim, né? O primeiro parágrafo todinho está tarjado, são 7 linhas. E o quinto parágrafo inteirinho, 12 linhas e meia, também está tarjado, tá? Não está desclassificado, como eles dizem, né? E além disso, há uma linha também, no último tópico, que também não foi desclassificada. Então, veja o documento, à medida que eventualmente tenhamos acesso à integralidade, né, desse conteúdo, e aí isso envolve uma negociação também complicada, né, porque... Obviamente, é preciso ver se os Estados Unidos efetivamente vão liberar esse documento na íntegra, né? As autoridades americanas vão liberar esse documento na íntegra. Ele pode ainda revelar muitos, muitos nomes, muitas coisas, muitas conexões, não só entre vamos dizer assim, Palácio Porão, mas também conexões internacionais, né? À medida que se coloca uma questão interessante, né? Como esse documento, ou como o conteúdo desse documento chegou à CIA. Isso é uma questão também bastante interessante.
É verdade. Agora, nós... Sim, professor.
É que eu insisto nesse ponto, porque, em princípio, nessa reunião só havia 4 generais.
Justamente.
É um dado interessante também para a gente descobrir.
Outras curiosidades relacionadas a esse documento ou outros documentos, quer dizer, como é que são feitas também essas negociações? São bastante difíceis, imagino, né?
Bom, sem dúvida, uma parte dessa documentação está liberada, está online, inclusive, né? Inclusive esse documento. É um trabalho muito sério que os arquivos americanos fazem, que o próprio Departamento de Estado faz através do chamado Escritório do Historiador, né? Eles periodicamente analisam e desclassificam, né, esses documentos secretos, né? Ou confidenciais. Então é um trabalho bastante sistemático e sério, né? Todos os documentos que passam por esse crivo são analisados por historiadores profissionais, né? E há uma lei desde 1967 nos Estados Unidos que, enfim, permite esse trânsito. Obviamente, há partes desses documentos que são ainda mantidas sob sigilo. Agora, eu preciso avaliar, numa eventual negociação diplomática, como parece que está em curso, né, se esse documento vai ser liberado na íntegra. Vamos dizer assim, governo a governo, né? É uma questão que eu não tenho como responder agora, mas, de todo modo, a negociação está iniciada, isso também interessa a nós, historiadores, né?
Porque é muito diferente quando, imagino, está aberto, né, classificado, portanto, já por historiadores nos Estados Unidos, aberto a qualquer estudioso, pesquisador, isso, né? E quando dois governos chegam, de fato, a dizer, não, agora a gente precisa de tudo isso liberado, quer dizer, todas as informações, porque... né? É diferente. Há uma negociação aí que a gente não vai ter acesso, mas que... Porque eles liberam, então, o que eles desejam, o que eles querem.
Claro, né? Claro, porque aí isso envolve uma negociação diplomática, e há implicações diplomáticas, obviamente, sim, e há implicações jurídicas, né? Sim, portanto, sim, essa negociação deve ser bastante delicada, imagino eu, bastante intensa, né? E agora, do ponto de vista, assim, da historiografia, ou mesmo das implicações jurídicas aqui no Brasil, a gente tem que acompanhar com muita atenção esse processo, né? porque não só esses documentos, mas outros documentos podem surgir, né? É, vale dizer que desde já, pelo menos no início aí do século XXI, vários documentos sigilosos que remetem à questão da tortura no Brasil foram liberados pelas autoridades norte-americanas, estão disponíveis nos arquivos norte-americanos, né? Sobretudo aí em torno do trabalho que se faz a partir do Departamento de Estado, principalmente, né? Então, os arquivos nacionais americanos, eles têm liberado paulatinamente telegramas, memorandos, relatórios, né, tanto da embaixada do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil, quanto de documentos ligados ao serviço de inteligência, fazendo alusões à situação política no Brasil dos anos 60 e 70, e inclusive confirmando a situação precária dos direitos humanos à época, né? Dando inclusive crédito às denúncias de torturas. Então, vejam, isso é interessante porque vem de um aliado do regime, né? Os Estados Unidos sempre foram um aliado estratégico do regime militar brasileiro, né? Inclusive é muito interessante que nessa época, na época que foi produzido esse documento em questão, que a gente está discutindo hoje, os Estados Unidos desenvolveram uma parceria muito importante com o governo brasileiro na derrubada do presidente Salvador Allende no Chile. Né? O Brasil foi um parceiro importante nessa operação aí, né, de combate aí, né? Supostamente um combate ao comunismo internacional, né? E a partir do qual se justificou o golpe no Chile em 1973. Então isso é interessante porque esse material vem de um aliado, né?
Justamente.
Obviamente, depois de 75, o Brasil e os Estados Unidos começaram a ter alguns conflitos até bastante complicados em relação, sobretudo, à energia nuclear, não é? Aos acordos nucleares do Brasil com a Alemanha, a questão de direitos humanos também se torna um tema muito sensível, mas entre 73 e comecinho de 74, esse afastamento ainda não está dado. Então é um momento que ainda há uma proximidade estratégica entre os dois países na questão do combate às esquerdas e ao comunismo, né, chamado comunismo internacional.
Agora, professor Marcos, há uma outra implicação, e isso foi muito discutido, também tocamos neste assunto aqui ontem com o Iver Zog, que é a questão de colocar o dedo nessa ferida, ou voltar a se questionar. Para muitos esse assunto já estava resolvido com a lei da anistia. A lei da anistia que tem sido muito comentada. Será que, hoje já se fala, nós vimos até uma procuradora de direitos humanos defender essa ideia já, durante um evento nesta semana, falando que esta lei pode ser revista. Haveria interesse e condições, ambiente para isso hoje?
Olha, eu tenho que me dividir na minha resposta.
Sim.
Uma coisa é meu desejo como cidadão, outra coisa é minha análise como historiador. Eu acho que o ambiente brasileiro, não é muito propício a isso. Embora este documento, entre outros, vá reforçar essa luta. Eu acho que se a gente não mexer nessa questão, né, fica difícil até a gente hoje consolidar direitos civis, direitos humanos no Brasil, né? Hoje, né, quer dizer, nos dias atuais. Há vários trabalhos, inclusive, que mostram o quanto a impunidade que vem dessa época acaba reforçando, né, uma certa concepção de autonomia do serviço de segurança e de uma prática de violência policial que vai além da repressão política em si, né, e acaba chegando ao conjunto da sociedade, né, acaba se tornando modus operandi, né, das forças de segurança, né, sentem à vontade. Então é claro que se houver uma revisão da lei de anistia, eu acho que aponta para uma outra pactuação dessa questão muito sensível, que é a maneira que se combate segurança pública, a maneira que se combate criminalidade, a maneira que se discute segurança pública no Brasil, né? Acho que o documento reforça a luta de vários procuradores, outras autoridades, né, no sentido de revisar a lei da anistia, né, que, lembro, recentemente foi confirmada pelo Supremo, pelo Supremo Tribunal como constitucional. Não sei se o ambiente atualmente no Brasil é o melhor ambiente para revisar esse ponto, sobretudo tendo visto o avanço muito grande do conservadorismo e uma certa memória nostálgica da ditadura que tem crescido, inclusive entre jovens, uma coisa muito complicada, né? Esse é um ponto importante. Eu também gostaria de comentar que, de todo modo, também há um impacto historiográfico desse documento e nos obriga também a analisar de outra maneira o lugar do governo Geisel no processo histórico brasileiro, sobretudo no chamado processo de abertura. Acho que há uma memória consolidada, né? Embora, repito, uma boa parte da historiografia não aceite essa versão, mas há uma memória consolidada que entende o governo Geisel como aquele governo que inaugura uma marcha inequívoca em direção à democracia, uhum. Apesar de, obviamente, ser um governo ainda ligado à ditadura. Eu acho que esse documento mostra que é preciso revisar o lugar do governo Geisel, né, nesse processo. E aí eu reforço a ideia de que o que a gente entende por abertura, o que o governo entendia por abertura à época, né, em 74, 75, era muito mais um processo de institucionalização do autoritarismo e uma preparação para um futuro governo civil ainda sem data, né, naquela época. Não dá para a gente transformar isso numa espécie de marcha para a democracia, né? E um outro aspecto, né, que eu gostaria de comentar em relação a esse documento, e aí ele, num certo sentido, ele confirma, né, o que a gente, que muitos autores vêm apontando, é um controle do governo Geisel, do presidente Geisel especificamente, sobre esse aparato de repressão. Quer dizer, é interessante que o documento revela que ele fala, olha, qualquer execução, eu preciso saber e tem que ser autorizada pelo chefe do SNI. Aliás, futuro presidente João Batista Figueiredo. Né? Então é interessante, de todo modo, essa tentativa de controle do chamado aparato de repressão. Eu acho que nunca efetivamente sai do controle. O próprio sistema do OICOD é um sistema centralizado, é um sistema que passa por comandos militares organizados. Né? Enfim, então eu acho que o documento do ponto historiográfico também tem. Muito por um bem. Lado ele exige uma revisão, por outro ele confirma que o governo Geisel se preocupava com o controle desse aparato repressivo, não tanto para evitar mortes, mas para efetivamente saber o que está acontecendo e evitar que esses grupos se tornem autônomos e acabem complicando o próprio regime.
Muito bem, professor Marcos Napolitano, poderemos conversar, podemos voltar ao assunto, né? Acho que é só um pontapé inicial nessa parte da história que ainda tem de ser revista, entendida, compreendida, aceita. Acho que esse é um ponto importantíssimo que, nesse momento, essa documentação e esse pedido do governo nos faz discutir aqui. Professor Marcos Napolitano, do Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, agradeço muito a sua contribuição hoje aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema e torço para que efetivamente tenha esse documento desencadeie um processo aí de revisão, né, dessa impunidade, enfim, que graça no Brasil que vem nessa época, né, para a gente conseguir efetivamente superar esse passado e construir uma democracia.